Entrevista. Agosto é o mês de conscientização sobre a psoríase, doença caracterizada por lesões avermelhadas na pele que descamam e muitos casos também são doloridas. A psoríase, que não é contagiosa, também pode comprometer as articulações, afetando fortemente a qualidade de vida dos pacientes. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Flegon Davi, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, Dr. Flegon, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Dr. Flegon, vamos começar já explicando o que causa a psoríase.
Bom, a psoríase ela é uma doença autoinflamatória, então ela não tem uma causa específica. Então, uma doença que se desenvolve através de mecanismos do próprio organismo, que vão gerar mediadores inflamatórios que causam doença. E é importante salientar que existem alguns gatilhos muito bem documentados, muito bem estudados para doença, como, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o estresse psicológico. Existem também alguns medicamentos que podem servir como gatilho para doença e até mesmo algumas infecções.
Entendi. Aí a pessoa começa, depois desses gatilhos, ela começa a sentir essas lesões avermelhadas aparecendo na pele, elas podem até descamar, né? Elas podem ser doloridas. Eu tenho colegas que têm psoríase e realmente, às vezes, sofrem muito porque elas sentem dor nessas lesões avermelhadas da pele. Mas também tem outras características, né, a psoríase?
Isso. A psoríase é caracteristicamente uma doença descamativa. A única exceção é quando ela se apresenta na área de dobras, como, por exemplo, região inguinal, que é virilha, região de axilas, que aí, nesse caso, ela pode não descamar tanto. Mas, fora isso, é uma doença caracteristicamente descamativa. Como você bem comentou, pode ter dor. Prurido, que é a coceira, acontece em 80% dos casos e pode ser um prurido incapacitante, inclusive. A artrite psoriásica, que é uma a doença muito caracteristicamente associada com a psoríase, ela se caracteriza por dor nas articulações, pode ser principalmente nas articulações de dedo, da mão, do pé, até mesmo da coluna, entesite, que é a inflamação dos tendões. Então, a artrite psoriásica, ela comete 44% dos pacientes com psoríase. E, geralmente, primeiro vem a apresentação na pele, tem um intervalo médio de 10 anos e depois a artrite psoriásica se apresenta junto. Essa é a evolução mais comum, né? Embora também possa acontecer precedida pela dor articular e também pode aparecer concomitante. Uhum. A psoríase ela também pode acometer as unhas, que a gente chama de psoríase unguial. E na verdade é a regra, 80 a 90% dos pacientes com psoríase vão ter o acometimento das unhas, sendo a manifestação mais comum o que a gente chama de pitting. O que é o pitting? São pequenas depressões puntiformes em cima da unha, mas também podem ser manchas de óleo, que são manchas acastanhadas na parte mais proximal da unha, descolamento, que é a onicólise, hiperqueratose subunguial, que é como começa a ficar grosso embaixo da unha. Então, a apresentação unguial é bastante característica da psoríase e vai determinar algumas diferenças também no tratamento.
E existe algum perfil típico dos pacientes, Dr. Flegon? Atinge especificamente pessoas de certa idade, homem ou mulher? Existe esse perfil?
Existe, é uma pergunta muito boa. Não tem distinção de sexo, ela comete igualmente homens e mulheres. Não tem distinção também de etnia, à exceção da artrite psoriásica, que tem uma maior predileção pela etnia branca caucasiana. Quanto à idade, ela pode cometer qualquer faixa etária, desde crianças, mas ela tem dois picos de maior incidência, que é um pico entre 40 e 50 anos e um pico entre 60 e 70 anos.
Certo, e a pessoa então quando começar a sentir essa mudança ali na pele, né? Às vezes ela nunca soube que tem psoríase, né? E aí ela começa a sentir essa descamação na pele, começa a sentir uma dor aí. Qual que é o alerta que o senhor dá para o paciente que pode ter a psoríase, né? Quando ele começa a ver essas lesões, qual é o momento de ir atrás de orientação médica?
Certo. Estou falando um pouquinho sobre o que se apresenta com maior prevalência psoríase. Então, são lesões avermelhadas, são lesões grossas, são lesões descamativas. E os locais de predominância são principalmente joelhos, cotovelos, a região lombossacra, aqui perto do sulco interglúteo, couro cabeludo, também uma área de bastante interesse, bastante prevalente, as unhas, como eu já comentei. Então, esse tipo de lesão nesses locais, e geralmente com coceira, deve acender o alerta para a psoríase. Em geral, isso vale para doenças dermatológicas como um todo, lesões que já estão presentes há pelo menos um mês sem resolução, devem acender um sinal de alerta para procurar o dermatologista para fazer um diagnóstico, já que já é um indício da cronificação da doença, ou seja, não é mais uma doença aguda, uma alergia, uma dermatite que aparece e rapidamente some. Já é um indício de que há uma doença já em cronificação e que por isso precisa de um atendimento especializado para um diagnóstico apropriado e com isso um tratamento direcionado.
Uhum. E diagnosticado, qual que é o tratamento? Existe uma rotina de cuidados ou são medicamentos que podem reduzir aí essas lesões? Como que é feito esse tratamento, doutor?
Certo. Bom, primeiro nós temos que determinar a gravidade da psoríase. Existem vários instrumentos para nós estruturarmos, fazemos o estadiamento dessa gravidade. São vários. Seja a body surface area, que é a extensão da pele acometida pela psoríase, o PASI, que é o mais indicado, que é o Psoriasis Area and Severity Index, que ele vai avaliar características de vermelhidão, descamação e grossura das lesões nos quatro principais locais: membros superiores, membros inferiores, couro cabeludo e tronco. E esse PASI ele vai determinar uma pontuação de 0 a 72. Acima de 11 já se considera uma psoríase a partir de moderada e que já tem indicação de tratamento sistêmico, ou seja, além de medicação tópica. Então, para os casos de psoríase leve, nós indicamos medicações tópicas, cremes para passar. Então, vai desde hidratantes, ceratolíticos, corticoide tópico, análogo da vitamina D e alguns outros que podem ser citados. Mas as psoríases já com maior gravidade, ou seja, uma body surface area acima de 11, um PASI maior que 11, já tem indicação de tratamento sistêmico, ou seja, medicações para tomar, como por exemplo, metotrexato, astretina, ou até para casos graves, como resgate, um imunossupressor que chama ciclosporina. É uma opção também de tratamento sistêmico a fototerapia, que são câmaras de luz ultravioleta, que tem um potencial de redução das lesões de psoríase. E o grande avanço no tratamento da psoríase se deu com os medicamentos chamados imunobiológicos, que são medicamentos que vão bloquear citocinas, que vão bloquear mediadores inflamatórios específicos que ativam a doença, que vão ter um papel na patogênese da doença. Então, com isso, eles são medicamentos alvo específicos, trazendo muito menos impacto para o organismo como um todo, muito menos impacto imunológico e com uma maior acurácia de tratamento, uma maior porcentagem de resposta. Inclusive, essa resposta é muito alta. Eles são medicamentos de alto custo, mas boa parte deles se consegue através de solicitação via o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Certo. Dr. Flegon, só para a gente finalizar, qual a dica que o senhor dá tanto para a pessoa que foi diagnosticada com psoríase, quanto para familiares, amigos, né, pessoas que convivem com essa pessoa diagnosticada com psoríase? Uma dica, assim, para a pessoa poder lidar melhor no dia a dia com a doença.
Certo. Vou dar três dicas. A primeira, para os familiares, para os amigos, você já se alientou na introdução, não é uma doença contagiosa, então ninguém precisa ficar com medo de pegar psoríase por ter alguém do convívio com essa doença. Segundo, existe uma gama muito grande de medicamentos que têm um altíssimo índice de resposta. O psoríase não tem cura, mas a gente consegue um índice de resposta extremamente alto com os novos medicamentos disponíveis. E terceiro, a psoríase ela tem que ser entendida como uma doença sistêmica. Apesar de atingir caracteristicamente a pele, ou as unhas, ou as articulações, é muito prevalente a associação da psoríase com comorbidades. 73% dos pacientes com psoríase têm alguma comorbidade, e essas comorbidades são importantes, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o problema do aumento de colesterol, alterações psicológicas, como ansiedade, depressão. Então, a terceira dica que eu dou, já direcionada para os pacientes com psoríase, é atentar para sinais de outras comorbidades, de outras doenças que podem estar lá silenciosas, ainda não foi feito o diagnóstico, e é extremamente importante que se faça esse diagnóstico, para que se trate e consiga mudar a história natural da doença. Porque tratar uma hipertensão, tratar um diabetes, que às vezes não se sabe que tem, ou seja, diagnostica e trata, isso vai influenciar em muito a longo prazo a incidência de complicações cardiovasculares. Então, isso é extremamente importante para promovermos saúde.
Tá certo, doutor Flegon. Davi, muito obrigada pela entrevista aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e estou disponível para novas oportunidades. Bom dia.